Falando de Livros.
Carlos Drummond de Andrade nasceu em Itabira, interior de Minas Gerais, em 31 de outubro de 1902. De uma família de fazendeiros em decadência, estudou na cidade de Belo Horizonte e com os jesuítas no Colégio Anchieta de Nova Friburgo, Rio de Janeiro, de onde foi expulso por insubordinação mental. De novo em Belo Horizonte, começou a carreira de escritor como colaborador do Diário de Minas. Produziu diversas obras e é considerado por muitos o mais influente poeta brasileiro do século XX. Amanhã completa-se aí 113 anos desde seu nascimento. Quem conversa conosco agora no Universo Literário para falar desse grande escritor mineiro é o doutorando em teoria literária pela UFRJ e professor do Colégio Pedro II, Luiz Guilherme Barbosa. Bom dia, Luiz, tudo bem?
Bom dia, tudo bom?
Prazer falar com você na UFMG Educativa, viu?
Muito prazer.
Luiz, Drummond era muito cuidadoso na maneira de arranjar as palavras no próprio fazer poético, mas ao mesmo tempo possui algumas vezes uma linguagem bem simples, sucinta. Como se dá essas duas posições do poeta?
Pois é, Drummond é o nosso grande poeta moderno, e isso é um traço mesmo da que a gente chama de uma modernidade na literatura, né? Essa concisão da palavra, essa busca por uma palavra muito trabalhada e ao mesmo tempo o mais simples possível. Mestre do Drummond era o Manuel Bandeira, né? Mestre de todos os nossos poetas do século XX, praticamente. E o Bandeira era justamente esse poeta que inaugurou no Brasil aquela palavra mais simples possível e, ao mesmo tempo, a mais trabalhada. E o Drummond faz isso de uma maneira, digamos assim, eu poderia brincar um pouco, né?
Uhum.
Implicante. Lembrando aquele poema tão que está nas nossas memórias e, muitas vezes, de maneira também implicante, no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho. Palavras sempre muito simples, com uma forma, um jogo formal no poema, né? Pelas repetições e produzindo, portanto, aí essa conjunção da palavra trabalhada com uma proximidade com o leitor por meio desse vocabulário aproximativo, dessa frase de repetição. Isso muitas vezes, né, acontece na obra do Drummond.
Agora, o Drummond tinha uma maneira menos emocional de colocar seus textos, se comparado aí a outros poetas contemporâneos, como Vinícius, por exemplo. Esse racionalismo dele pode ter suscitado em alguns leitores uma imagem de um poeta, vamos dizer, meio frio?
Pois é, o Drummond é muitos, né? E muitas vezes, nesses muitos Drummonds que há na obra dele, porque é uma obra extremamente extensa, existe essa que a gente pode chamar de uma lírica difícil. Drummond tem poemas muito difíceis, principalmente um livro claramente em que isso aparece é o Claro Enigma, né? Um livro do Drummond em que a gente tem justamente essa guinada para uma poesia de um vocabulário menos coloquial, né? E com poemas muito metrificados, etc. Então, a gente tem essa lírica difícil no Drummond, mas que, no entanto, tem a ver com esse poeta em si mesmado, esse poeta que está sempre se questionando. Talvez aí esteja esse traço que muitas vezes a gente encontra num Drummond estranho, difícil de ler. Né? E é ótimo que a gente fale disso, eu acho, quando nós estamos comemorando o Drummond. Né? É para nós comemorarmos o Drummond no que ele tem também de implicância, de dificuldade na sua poesia.
Certo. A gente está falando dessa implicância, né? Ele foi muito aclamado, muito criticado. Quais que eram os principais argumentos da crítica sobre a poesia de Drummond, Luiz?
Eu penso que hoje a crítica brasileira reconhece quase unanimemente a grandeza da obra do Drummond. Digamos que a gente, lembrando a ideia do Silviano Santiago, professor, a gente pode lembrar que o Drummond não só é o poeta do século XX no Brasil, mas de alguma maneira ele é o século XX no Brasil. Não só pela coincidência cronológica de ter nascido em 1902, praticamente no início do século, e falecido quase nos mesmos anos em que simbolicamente se encerra o século XX, em 1987 Drummond falece, e dois anos depois a gente tem a dissolução da União Soviética, a queda do Muro de Berlim, todo esse processo de morte simbólica do século XX. Né? De modo que o Drummond ele é o século XX entre nós. Então a crítica reconhece de maneira geral esse Drummond como o poeta do século XX. No entanto, a gente também percebe uma ideia de que esse amplo reconhecimento Drummond perpetua uma ideia de poesia drummondiana no Brasil. Digamos que, brincando, a gente reconhece uma drummondianização da poesia brasileira. É, isso é uma marca da nossa cultura literária, né? E essa marca pode ser reconhecida como positiva, como negativa, de acordo com os desdobramentos, né, que essa obra encontra. Eu lembro, por exemplo, de uma poeta mineira, muito jovem, e que escreve, a meu ver, sobre o signo de Drummond, que é a Ana Martins Marques, né, uma poeta que tem sido muito bem lida atualmente, e que, enfim, tem essa marca de uma poeta, a meu ver, que escreve sobre as heranças de Drummond. Né?
Uhum. Legal. O Drummond, Luiz, ele era atento à produção dos seus contemporâneos? Como é que era a relação dele com os outros escritores da sua época?
Olha, o que a gente sabe é que o Drummond era uma pessoa muito generosa, né? Uhum. Sempre procurava responder as cartas e os livros que chegavam até ele. E há uma das histórias mais comoventes em relação a isso, é a relação dele com a Adélia Prado, né?
Uhum.
O poeta que lançou uma outra poeta mineira de ampla qualidade, que é a Adélia Prado, que já tinha uma produção ali literária, mas foi através do reconhecimento de Drummond que ela se lança, né, no cenário literário brasileiro e passa a construir aí a sua obra. E o Drummond, portanto, ele foi criando esse lugar de um poeta que recebe os outros poetas, né?
Uhum.
E que recebe para conversar, que troca cartas com esses outros poetas, sempre de maneira muito generosa. Né?
Uhum.
Ao mesmo tempo, eu me lembro de um poema do Drummond, ele fez ao final já da vida, em que ele se coloca como um velho cansado diante desses leitores, né? Um poema que se chama Apelo aos meus dessemelhantes em favor da paz, e que ele fala, por exemplo, assim: vocês, garotos de colégio, não perguntem ao poeta quando nasceu. Ele não nasceu, não vai nascer mais. Desistiu de nascer quando viu que o esperavam garotos de colégio, de lápis em punho, com professores na retaguarda comandando: caçem o urso polar. Ou seja, ele faz aí com muito humor, né?
Sensacional.
Esse lugar de quem está procurando receber generosamente,
uhum,
mas ao mesmo tempo colocando que quem está recebendo ali não é propriamente o poeta,
uhum,
mas é uma pessoa, um senhor,
uhum,
né? E, portanto, não vamos chegar até esse poeta não vai nascer mais, pelo menos não dessa maneira midiática, sensacional, de quem está chegando ali procurando ver a poesia, quando, na verdade, está vendo um senhor,
uhum,
que está ali diante desses meninos de colégio, desistindo de nascer.
Uhum. Lindo, lindo demais. Você está no programa Universo Literário, eu sou Michele Bruck e nós estamos conversando com o Luiz Guilherme Barbosa. Luiz, você recitou essa poesia anteriormente,
uhum,
e houve uma temática que tenha marcado mais fortemente a produção do Drummond?
É difícil dizer, porque, como disse, a obra do Drummond é muito grande, mas claro que poderia ressaltar esse tema que aparece lá desde a fundação, digamos assim, da obra dele, que é o tema do eu, né,
uhum,
de si, da representação de si. A gente lembra do poema de Sete Faces, né? A gente reconhece esse sujeito que se marca como gauche, como torto, como esquerdo, como aliado e com uma relação difícil com o mundo e com o outro.
Uhum.
Né? Talvez isso atravesse profundamente a obra do Drummond e todos os outros temas se desdobrem daí. O próprio estilo, principalmente, do Drummond, o modo de escrever o poema, como procurei ressaltar aqui, entre brincando e sério, o modo implicante de escrever poesia, lembrando principalmente do poema No Meio do Caminho,
uhum,
mostra isso, mostra esse sujeito que nunca se reconhece totalmente no mundo, no outro e na linguagem, mas ao mesmo tempo busca esse reconhecimento, sempre preservando uma diferença. Há algo ali no poema que não sou eu, no entanto eu estou ali. Vai, Carlos, ser gauche na vida. O Carlos está ali, mas ao mesmo tempo ele é gauche. Né?
Sensacional. Pensando na produção de crônicas do Drummond, Luiz, ele foi um ser político, um autor político?
Olha, pergunta que dá pano para manga. O Drummond escreveu crônicas ao longo praticamente da vida inteira. No entanto, ele realmente escreve um volume muito maior de crônicas ali nas últimas décadas de vida, que coincidem justamente com o período da ditadura militar, no civil militar no Brasil. Uhum. E aí a gente tem, portanto, justamente essa questão, ou seja, como é que Drummond atuou politicamente com suas crônicas nesse momento histórico? Eu me lembro, especialmente, de uma passagem desse período em que Drummond milita bastante politicamente num aspecto específico, que é a respeito da construção e da fundação do Arquivo Museu de Literatura Brasileira aqui no Rio de Janeiro, que funciona hoje na casa de Rui Barbosa. Drummond, com suas crônicas, foi um militante, podemos dizer político, naturalmente, da fundação desse museu. De modo que ele estava ali lutando pela consolidação de um lugar institucional para a literatura no Brasil. Ele foi o escritor fundador desse arquivo, porque a sua obra, o seu arquivo, né, de biblioteca, de documentos, reportagens de jornal que ele recortava e guardava, manuscritos de poemas, estão guardados ali, quase todos, no Arquivo Museu de Literatura Brasileira. Então, essa atuação política, ela se dava dessa maneira, poderia dizer, enviesada. Uhum. Outra preocupação do Drummond, enviesada pelo nosso imaginário, uhum, né, de uma política de partido político, né, e tal. Outro aspecto que o Drummond militava bastante era a respeito da preservação das cidades, né? Há uma série de crônicas do Drummond sobre as modificações, não só crônicas como poemas, sobre as modificações pelas quais as cidades modernas vão passando, a falta de preservação do patrimônio histórico, e isso tudo era algo de uma... requisitava uma atenção muito grande, né, desse poeta, a memória do Brasil e do Brasil cotidiano, né, das cidades brasileiras.
Uhum. Bacana. Luiz, você acha que o Drummond, com todo esse prestígio cronista, como poeta, com toda essa figura midiática que ele era, né, pode-se pensar que ele foi um profissional, um escritor que conseguiu viver só de suas obras financeiramente? Ele vivia só de escrever? Você acha que ele conseguiu profissionalmente se completar ali sem precisar de outras atividades, outras funções?
Uhum. É curioso a gente pensar nisso, porque vendo hoje o Drummond como o grande poeta do Brasil, a gente pode lembrar, por exemplo, que os primeiros livros que ele publicou ao longo de sua vida, se não me engano, até mais ou menos a década de 40, ou seja, depois de já 20 anos de atividade, tinham poucas centenas de exemplares nas suas primeiras edições, que eram praticamente distribuídos entre amigos. Uhum. Né? Isso é uma, uhum, coisa que aconteceu com o nosso modernismo praticamente todo. A gente tinha ali escritores, com algumas poucas exceções, como era o caso de Jorge Amado, enfim, que tinham tiragens de suas obras extremamente reduzidas, não só para os padrões de hoje, como para os padrões da época também. No entanto, essas obras que nas suas primeiras edições tinham 200, 300, 400 exemplares, como Alguma Poesia, do Drummond, como Brejo das Almas, como Sentimento do Mundo, acabaram se tornando clássicos e hoje são reproduzidas aos milhares. Eu não sei dizer se ao final da vida o Drummond o quanto que ele se sustentava ou não da sua literatura. No entanto, ele, ao longo de sua vida inteira, teve outro trabalho, uhum, não só da literatura. Ele foi um funcionário público de carreira, uhum, federal, morando aqui no Rio de Janeiro, e ao final da vida investiu bastante nas crônicas, uhum, e provavelmente daí ele também tirava algum complemento da sua renda. Né?
Certo. Maravilha. Luiz Guilherme Barbosa, delícia conversar com você, muito obrigada, lindas essas poesias que você recitou para a gente, uma aula sobre o Carlos Drummond de Andrade. Nós só temos a te agradecer a participação aqui no Universo Literário e lembrando, né, que o microfone aqui em Belo Horizonte sempre abertos para você.
Muito obrigado, o prazer foi todo meu. Eu gostaria de encerrar, se houver um tempo, lendo uns versos que separei aqui do Drummond.
Ah, por favor.
Justamente como uma despedida do poeta. São versos do livro A Rosa do Povo, uhum, um poema justamente chamado Os Últimos Dias.
Por favor.
E lá a gente lê o seguinte: e a matéria se veja acabar. Adeus, composição, que um dia se chamou Carlos Drummond de Andrade. Adeus, minha presença, meu olhar e minhas veias grossas, meus sulcos no travesseiro, minha sombra no mundo, sinal meu no rosto, olhos míopes, objetos de uso pessoal, ideia de justiça, revolta e sono. Adeus. Vida aos outros legados. pegada.
Nossa Senhora, sem palavras. Belíssimo. Lindo demais. Luiz, muito obrigada. Encerrou o nosso papo de maneira grandiosa. E vindo a Belo Horizonte, venha passear aqui na UFMG, tomar um café com a gente.
Prazer. Tá bom? Um prazer, muito obrigado.
Um beijo grande para você, Luiz. Tchau, tchau.
Um beijo.
Conversamos então com o doutorando em teoria literária pela UFRJ e professor do Colégio Pedro II, Luiz Guilherme Barbosa. Falamos aí sobre Carlos Drummond de Andrade, grande escritor mineiro, considerado por muitos o mais influente poeta brasileiro do século XX. Amanhã se comemora os 113 anos do nascimento do poeta e uma maneira de homenagear o escritor é conhecendo um pouco mais sobre suas obras. Os livros de Carlos Drummond de Andrade podem ser encontrados em bibliotecas, livrarias ou em editoras como a Companhia das Letras, que pode ser acessada pelo site companhiadasletras.com.br.
Falando de livros.